Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estou de volta aqui para essa mesa que dá um giro pelo mundo do esporte, que traz as novidades que acontecem mundo afora, as coisas insólitas também a gente discute, as coisas pouco convencionais e a gente também dá vazão às opiniões excêntricas dos senhores que se sentam nessa mesa. E agora também temos música de fundo, isso é importante também. Agradecemos a todo mundo que está com a gente semanalmente, aos que chegam depois. Um abraço para Vanuatu, que o pessoal reclamou que a gente parou de mandar abraço para lá. Um abraço também para Papua Nova Guiné, que o pessoal gosta muito de gente. Um abraço bem, muito especial para o Rodolfo, que está de babá hoje, mas mesmo assim está participando do podcast.
Qual é, galera? Tudo bom?
Rodolfo, quem deve achar ser divertido, né?
Eu
tenho um formato meio de família dinossauro assim, eles devem achar legal.
Não, família dinossauro só de moda, agora é Snorlax.
Nem sei saber. Ô Rodolfo, e esse Real Madrid seu, o que que tá acontecendo com ele?
Entregando a rapadura? Ué, quem manda isso. o presidente? Dispensar o principal jogador do elenco a troco de banana e não trazer ninguém do mesmo nível pro lugar.
Complicado, cara, complicado. Celim já se deu aqui sem apresentação, ele já se enfiou na conversa. Ô Celim, explica pra Rodolfo que pintou o campeão.
Pintou o campeão, aí.
Celim, conta pra Rodolfo, Claro que eles tentou contratar um cara à altura do Cristiano Ronaldo. Eles não ligaram pro Casares lá na Cidade do Galo?
Exatamente, nós é que não.
Ah, time que visa o título é outra coisa.
Manda um abraço porque, pra turma. É porque eles ainda não conheciam o Tchará.
Conhecesse o Tchará, não. Chama o cara pelo nome, Mohamed Tchará. Vamos lá, Celim, diga oi pra turma.
E aí, beleza?
Muito bem. E encerrando ali na ponta, o senhor Glauber Maia, que não está prestando atenção em nada, que está preocupado único e exclusivamente com o Cruzeiro e Boca, que vai ter daqui a pouco.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Por incrível que pareça, Brunão, eu estou usando uma calculadora 50G para fazer o esporte esquisito dessa semana. Por isso que eu estou meio calado aqui.
O que é isso?
Não, 50G é um tipo de calculadora. Calculadora gráfica, no caso.
A gente pode até tirar uma foto e publicar depois, para quem não sabe o que é uma calculadora 50G, né?
Isso. Ela é famosa, ela
vamos
é muito
botar
conhecida.
Uma foto. Vamos colocar, pelo menos o pessoal saber o que, que é. Queria aproveitar também para fazer um protesto, porque na minha ausência, semana passada, ninguém falou um A sobre o fato de eu ter cravado o campeão da Série C sozinho e contra todos. Isso foi completamente ocultado, primeiro ponto. E segundo ponto, que o Presunto aceitou participar da corrida de campo. Só que ele pediu um uniforme completo, ele quer um monte de coisa aí. Ele já é o tipo de atleta que custa caro. Vou ter que arrumar um patrocinador aí para ele. Muito bem, senhores. Estamos agora em ritmo de quê? Nós vamos começar pelo Brasileirão, porque a pauta dessa semana, a semana passada vocês acharam que tinha muito Mundial. Essa também tem, porque tem vôlei, basquete, canoagem, slalom, tem os Jogos Olímpicos da Juventude, tem Mundial de motociclismo, tem Fórmula 1, tem a NFL de sempre e futebol. Vamos começar pelo Brasil, que tal?
Vamos lá,
bora.
Então, muito bem. Vamos pela Série A, Celinho. Quem que é o líder?
O líder é o Palmeiras.
Que coisa, hein, Celinha? Vocês eram pra estar nessa liderança, viu?
Só é, pra... nós e mais uns 5 times aí.
É, tem isso também. Opa. A diferença do líder Palmeiras para o sexto lugar Atlético Mineiro é de 8 pontos. A gente deve achar que o campeão sai desses primeiros, né?
Não, dos 5.
Celinho, você tá num desânimo que tá me incomodando profundamente, velho.
É o Bruno. Realismo. É isso que eu ia falar, só. É realismo. E principalmente que o time de Celinho voltou àquela normalidade, jogar bem em casa e entregar rapadura fora. E pra piorar nesse segundo turno, o time dele só vai fazer 9 jogos em casa. Ué, barulho foi esse aí.
Soltaram um foguete aqui. Você começou a falar do Atlético, o pessoal gostou aqui.
Ei, continua que tá, a audiência tá boa. Manda ver, continue.
É igual falando, o Atlético vai fazer só 9 jogos em casa, porque no primeiro turno ele fez 10 jogos em casa, mais o clássico com a América, que é praticamente um jogo em casa. Agora não, o Atlético não consegue jogar bem em casa, só vai ter 9 jogos como mandante. Por isso que Celinho tá nessa assim, meio realista do tipo assim. Se conseguir ficar em quinto e um lá de cima ganhar a Libertadores ou Copa do Brasil e ir direto, tá bom. O Atlético já tá... É ou não é, meu ministério?
Exatamente.
Pô, vou falar a verdade, viu? Se vocês tivessem apertado o pé um pouquinho, vocês já tinham passado esse time do Flamengo, viu? Esse time do Flamengo, vou falar a verdade, é o time frouxo, viu? Contratado o Dorival e eu digo mais, não vai dar em nada.
O Flamengo é o time mais banana do Brasil.
Um bananão, eu diria.
Coscou primeiro do Mauro César.
É.
Nossa.
O Mauro César tem uma definição perfeita pro time do Flamengo. Impressionante. O time não machuca ninguém. É impressionante, né?
O modo banana.
É. O Flamengo pode fazer uma partida de 7 dias seguidos que não vai conseguir fazer gol. Véio. Pelo menos é essa a impressão que passa.
Enquanto isso, o Palmeiras... Já pensou se o Palmeiras for campeão brasileiro com o time reserva?
É muito provável. Mas,
tá difícil.
Não tá nem um pouquinho difícil acontecer, não.
É. Não, e agora o número de competições deles caíram de 3 para 2?
Eu achei que ia conseguir até abrir vantagem sobre o Inter, que no final das contas empatou com o gol roubado, hein?
Virou o jogo. Aliás, erro de arbitragem foi igual Mato aqui nessa rodada.
Essa
viu?
Arbitragem
o
foi
Santos
terrível.
Ganhou. O Inter terrível, ganhou com o gol roubado. O Santos ganhou com o gol roubado. O Cruzeiro marcou um gol contra o Palmeiras, um pênalti que não existiu. Foi um tiroteio de erro de arbitragem aqui, viu? O negócio foi muito louco. Aliás, o Santos, eu tô olhando aqui, eu tô achando que o Santos tava lutando contra o rebaixamento, e já até colado no Cruzeiro aqui.
Não, o Santos só não passou o Cruzeiro, ele conseguiu a proeza de empatar com o Vasco no jogo atrasado. É. Em casa.
O Cuca já ajeitou, o Santos vai fazer o que precisa fazer no ano, 45 pontos, beleza.
Aliás, Celinho, então quer dizer que vocês escaparam do rebaixamento com a pontuação.
Exatamente, esse ano o Galo não cai mais. Pra quem tava aí desesperado no começo do ano.
Primeiro objetivo alcançado com sucesso.
É. Pois é. Agora vou falar a verdade. O Vasco tá com 29 pontos. É o primeiro na zona. Aliás, tá com 30, né? É o primeiro fora da zona da degola. O Santos, que é o Cruzeiro, que é sétimo, tá com 37. Em circunstâncias normais, a gente podia até falar que está tudo embolado, que todo mundo corre risco, mas a gente sabe que não é bem assim. É. Porque esse time do Vasco, por exemplo, tem 4 jogos que não perde. Mas não ganha de ninguém também, então não vai dar muito mais que isso.
A turma do ZR subiu bem a pontuação, né? A gente já estava dando a América, por exemplo, como fora da briga, está só 3 pontos acima.
Mas depois de 4 rodadas
pode ganhar, correr risco.
Se não ficar esperto, vai correr risco no final do ano ainda. Nós passamos o ano inteiro falando que a América não ia cair, o América vai fazer o feio ainda.
É.
Vai, não é possível, gente.
É possível.
Pior que
sim.
Como é que tratando do padrão, tratando de América é possível. Até porque se olhar bem essa tabela, o Paraná já caiu e o Sport, depois daquele jogo horroroso contra o time de Selim, também tá com o pé na cova também.
Não, caiu pra, também. Pra mim, Sport Paraná pode abraçar a viúva já.
É. Já as outras.
A Chapecoense tá no jeito pra ir também. Enquanto eles não puser o Ayrton Paulista, não vai dar certo.
Lembrando que dessas aberrações do brasileiro, o Cruzeiro empatou com esse time de esporte, um jogo horroroso. Né?
O Cruzeiro empatou com todo mundo, sabe?
Não tem esse
parâmetro, não.
Magrão pegou pênalti do Aninho.
Vou falar a verdade pra vocês, eu não tô muito preocupado, não, mas...
Eu vou ver o seguinte, do Cruzeiro pra baixo ainda tem muita treta pra rolar.
Acontecer.
Ceará do Lisca, meu filho.
Cruzeiro tá no feliz 2019 já.
Mais ou menos, ainda tem mais
três
Brasil
histórias.
Não, no brasileiro, eu digo, né?
No brasileiro não existe. Estou falando que tá acontecendo um campeonato aí. Eu que sou cruzeirense, eu não tô sabendo de campeonato nenhum.
Pô, eu vou falar a verdade. Esse foi o campeonato mais abandonado que eu já vi desde que existe o brasileiro. O Palmeiras é exemplo disso, gente. O Palmeiras largou o campeonato de lá, de repente voltou para ele. Vai, dá para ganhar, vamos tentar aqui. Já tá lá na liderança.
Todo time que engata uma sequência boa aí de duas, três partidas aí, bate líder do campeonato. Aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Inter, tá acontecendo com o Palmeiras.
Daqui a pouco é o Grêmio. Pois aliás, que golaço do Everton Cebolinha, hein?
Ele joga muita bola.
No último lance do jogo, o cara me mete um gol de calcanhar.
Salvou a lavoura com classe.
Eu vi que tem, eu falei, tá explicado. Falar nisso, agora a gente tá gravando aqui na noite de terça, né, dia 2. O Grêmio daqui a pouco vai classificar na Libertadores, vai jogar com o Tucumã. E no momento o River tá eliminando o Independiente.
Pessoal, tô com uma ganhando uma esperançazinha aí.
Ih, travando os negócios aqui, Celinho. Ô Celinho, Pastor fez gol, né? Finalmente passou a marca dos 10 gols, né?
Exatamente.
E é ele que vai perseguir o Gabigol, o possante artilheiro com 13 gols.
Isso aí, com seus 40 anos nas costas, vai lá perseguir o Gabigol.
Que nada, só. O Pastor fez uma coisa que acho que ninguém desse vlog aqui conseguiria fazer depois do gol que ele fez.
Plantar bananeira.
Desconfie
que o pessoal quebrava a coluna fazendo isso.
Achei puxado. Não tava preparado pra aquela do Pastor mesmo, não. Tem que admitir.
Eu gostei porque ele é o camisa 9, né? Aí plantou bananeira e ficou com 6. Todo tamanho lá na foto. Lá. Gostei bastante.
Eu vi essa zoeira. Alguém colocou vezes um lá. Não, e você sabe que foi 5x2 no placar, mas foram 6 gols do Atlético no jogo. Então era pra ter sido outro 6x1. Disfarçado. Um gol do Sport foi contra.
Já que o assunto é Atlético, Celinho, vamos cair para a Série B aqui, então. O Campeonato Brasileiro da Série B, o Fortaleza, o Roger, sempre prumou finalmente, né? Desistiu daquela rateada monstra que eles estavam querendo dar. Ganhou 12, aprumou ali na liderança. Quem está em segundo agora parece que não vai largar mais é o Goiás. O Goiás chegou ali e firmou o golpe por ali. O CSA tá pedindo, pelo amor de Deus, para alguém tirar ele do G4. Acho que eles pensaram bem, no Série A é demais para eles, aí eles resolveram tirar o pé, né?
Financeiramente vale mais a pena ficar por aí mesmo.
Pois é. E o Avaí, um negócio que eu não dou conta, velho. Todo ano cai quando ele sobe, lá vai ele subir de novo.
Podia voltar, a gente sempre regula com isso.
Pois é. Agora, quem chegou firme ali é o Guarani, viu? O Guarani, se eu fosse vocês, começava a olhar com mais apreço pra eles. Saudade do Guarani na primeira divisão, inclusive.
Exatamente. Tá muito tempo fora. Ano que vem já tá de volta a primeira divisão do Paulista.
Pois é.
Já tá bom demais a conta, um passo cada vez. Deixa pra subir pra primeira do brasileiro pra frente.
Deve ter uns 300 anos que eles não estão melhor que a Ponte Preta e alguma coisa. Agora já tá.
Desculpa, antes o Guarani subir do que o Atlético Goianiense.
Que tá ali também, perigando, hein?
Tá ali no frigão.
Ô, mas vem cá, o Oeste já tá com 40 pontos em 12º. Isso quer dizer que o Oeste tá a 5 pontos do G4.
Ah, mas não sobe não. 5 pontos na Série B é muita coisa, viu, Bruno?
É verdade. Mas é mesmo assim, e quem tá junto com ele ali é o Curitiba, viu? Vou só contar isso pra vocês assim e sair correndo.
Muito feio.
Enquanto isso, na beirada de baixo, o negócio tá enroscado, menino. Até o Boa ali, até a turma, todo mundo correndo risco de cair, todo mundo correndo risco de escapar. Sampaio Corrêa meio que botou a cabeça pra fora e começou a respirar.
Sampaio Corrêa, ele ganhou hoje?
Tá ganhando do
sábado.
Ele tá ganhando o Figueirense. Deixa eu ver se o jogo já acabou. Tava 1-0.
Eu acho que acabou já. Começou 7-15.
Acabou 1-0. Acabou 1-0.
É porque o Boa Esporte perdeu uma chance jogando em casa. Era ganhar do Criciúma, ficar 3 pontos de sair da zona. Perdeu pro Criciúma em casa. Agora cai mesmo. Salva mais não.
Como eu disse semana passada.
Vai, né, sacada.
O Boa Esporte não ia chegar, porque é difícil, gente. Isso, os times perdem, empatam muito na Série B.
É verdade. A artilharia tá a mesma coisa, né? Lucão, Dagoberto e Gustavo. Vai ser um desses três aí, o artilheiro. Não vamos falar do ataque do Londrina de novo, nós já falamos de semana passada. Esse ataque do Londrina hoje, não dou conta não.
Ataque dos sonhos.
Muito bem. Ataque dos sonhos, pintou campeão.
Tem ótimas Copa lembranças com todos, exceto com o Keyson, né? Porque o Keyson no Cruzeiro foi muito mal, mas o Thiago Ribeiro teve uma boa passagem no Cruzeiro, o Dagoberto nem se fala.
Dagoberto, abraço pro Dagoberto, inclusive. Copa do Brasil, quem que tá na final, Celinho?
Cruzeiro e Corinthians, né?
Que desânimo pra dar essa notícia, velho. Poxa vida.
Será por quê?
Tá que nem o ano passado, né? Que chegou Cruzeiro e Flamengo. Nos dois últimos anos, três times que o atleticano mais odeia chegar na semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. Pois é.
Complicado.
A Ponte Preta pode se animar, ano que vem pode dar o Cruzeiro Ponte Preta aí. Não tá custando nada.
Não é? Mas aqui, faço uma pergunta aqui. Esse time do Corinthians aí é alguma coisa ou ele passou porque o Flamengo é uma água bamba mesmo?
Não, o Flamengo é uma água bamba, mas ninguém chega impunemente na final de Copa do Brasil, né, velho? Algum conteúdo tem ali.
Alguma coisa. Alguma competência teve. É.
Pelo menos, às vezes é um time com um goleiro, né? Porque, não.
Desespero, Celi.
Ô, Celi, você tá rancoroso. Não, hoje, Celi. Você
tá muito revoltado.
Ô, Celi, vou te informar que o Flamengo enfrentou o Cruzeiro na final ano passado, sem goleiro, perdeu. Aí eles arrumaram um goleiro pra enfrentar o Cruzeiro na Libertadores esse ano. Perderam também. Goleiro ter feito tanta diferença assim contra o Cruzeiro, não. Não é isso que tem feito a diferença, não.
Yeah. Acho, Celinho, que você está exagerando nesse comentário seu. Mas vem cá. E não fugiu o nome do técnico do Corinthians, o Jair?
Jair Ventura.
O que dizer dele? Ele consertou o time do Corinthians ou ele não fez nada demais?
Ele não consertou o time do Corinthians, não, porque ele chegou e tomou duas trolitadas. Empatou com o Flamengo no Maracanã num jogo horroroso de feio. Ganhou no Itaquerão num jogo horroroso de feio. Empatou com o América aqui sábado no Independência num jogo horroroso de feio. O Corinthians tá na média que tava antes, tá no mesmo batidão que tava antes.
De Flamengo, Corinthians, passou o Corinthians porque tinha que passar alguém.
O ideal é que eles cancelassem a semifinal e fizessem desse título pra quem passasse Cruzeiro e Palmeiras.
Se a final fosse Cruzeiro e Palmeiras. Não, aí, eu cravei. Eu falei antes da primeira semifinal. Eu falei que o campeão ia sair do jogo Cruzeiro e Palmeiras.
Ah, mas eu não garanto isso não, Rodolfo. Porque pro Corinthians empatar um 0-0 xoxo aqui no Mineirão, que ganhar de um 0-0 suado lá no Itaquerão não tá custando nada.
Dessa vez vai decidir.
Vou te falar uma coisa.
É muita cara do Corinthians fazer isso, inclusive.
Vou dizer uma coisa, o time do Corinthians é mais perigoso que o time do Flamengo. Se a gente chegasse em outra final eu com também. O Flamengo, eu já estava comemorando o título
eu,
antes.
Eu falei isso antes do jogo de volta da semifinal com os amigos meus. Eu, se eu pudesse escolher um adversário para a final, eu queria o Flamengo. Primeiro que o Flamengo é um time bananão, é. Segundo que o Flamengo é freguesaço do Cruzeiro, né? Então seria só mais uma travetada que eles iam tomar da gente. Agora o Corinthians, né, assim, o Corinthians é uma asa negra no Cruzeiro, assim, né? Asa negra não, é equilibrado, vamos lá, vamos ser honestos aqui, equilibrado, mas, né, assim, tem muito mais histórico de vitórias contra o Cruzeiro do que o Flamengo.
É, exatamente. E o que eu queria comentar aqui também, no caso do Cruzeiro e Palmeiras, naturalmente era o jogo mais equilibrado, era o jogo mais... O Palmeiras reclama demais da arbitragem, mas, sinceramente... O jogo tá 1-1. Se você faz um gol, você leva pros pênaltis. O Filipão foi e botou o Jean no final do jogo. Alguém consegue me explicar o que, que ele queria fazer aqui?
No final das contas, teve aquele erro gravíssimo de arbitragem lá a favor do Cruzeiro, assim, no final. Mas se você for olhar na letra fria, assim, quem mereceu passar mais foi o Cruzeiro. Sem clubismo nenhum, assim, falando.
O Cruzeiro jogou muito mais. Dois jogos.
Pois é, sabe assim, o Palmeiras achou um gol contra o Cruzeiro na volta. O Palmeiras precisava do resultado e foi chutar a primeira bola no gol aos 40 minutos do primeiro tempo.
Se tiver quatro finalizações no jogo decisivo, só quatro finalizações.
Pois é, o lance de gol mais perigoso contra a meta do Cruzeiro foi o Egídio chutando. Dá não.
No primeiro jogo não tiver volume de jogo, finalizar tudo, mas no segundo parece que tava querendo empatar.
Ah, mais ou menos, né, Celinho? Eles tiveram volume de jogo, finalizaram quando tava no finalzinho do jogo ali, nos 15 minutos finais ali, que estava no abafo ali, no desespero. Aí eles finalizaram. Teve aquele lance do Egito e depois teve uma bola na trave. Basicamente foi isso.
Que no primeiro tempo do segundo jogo, se o Cruzeiro fosse um time um pouquinho razoável, apertava ali, fazia o segundo, terceiro.
Se o Cruzeiro fosse um time que fosse acostumado a fazer gol, que não é o caso, né? O Cruzeiro teria feito mais gols contra o Palmeiras, que teve uns lances de contra-ataque ali que, né, assim, dava pro Cruzeiro ter feito mais gol.
Dava matar o jogo.
Pois é.
Então aqui, apostas a gente deixa pra depois, mais pra perto, assim, não ficar atravessando muitas coisas.
Deixa pra semana que
Celinho, vem. A Europa, como é que tá lá na Europa?
Tá bem.
Tô brincando. Tudo funcionando, as instituições estão funcionando, diria o outro.
Exatamente. Deixa eu conversar aqui. Vamos lá pra Inglaterra aqui, né? A parte que tem graça. Tivemos a 8ª rodada nesse fim de semana.
Só um comentário.
Olha, a
Copa da, foi a Copa da Liga ou foi a Copa da... Quantas Copas que teve?
A Copa da Liga. O Manchester United rodou.
Aquela não, eu só queria dizer que eu estou extremamente satisfeito de saber que o Derby County está de volta. Gosto do Derby County, acho legal. E fiquei muito feliz deles estapear a cara do time do Mourinho. Pode continuar.
Exatamente, eliminaram o time do Mourinho. Também teve Chelsea e Liverpool, né? E o Chelsea passou, eliminou o Liverpool em Anfield.
Esse povo que não sabe montar tabela, né? Coloca Chelsea e Liverpool no começo da Copa, assim, esse eu jogo entendo. Tem que ser mais pro final, o povo não sabe montar tabela.
Parecendo o Brasil.
Pois é. É porque a Copa da Liga, ela tem menos times do que a Premier League. Tudo bem, tem time até a quarta divisão da Inglaterra entra nessa bagaceira aí. Uhum. Vai colocar um Liverpool e Chelsea de cara, acho que foi bobagem mesmo. Mas é a possibilidade mais palpável.
No fim de semana teve um repeteco, dessa vez pelo campeonato inglês. E aí era em Stamford Bridge, ficou 1-1. E aí foi meio que ruim para os dois, né? Porque o City venceu na rodada, venceu o Brighton por 2-0. Agora fica os três, aliás, fica o City e o Liverpool na liderança com 19 pontos cada um e o Chelsea sobra com 17. O Liverpool empatou esse jogo, foi no finalzinho com um chute improvável do Sturridge. Golaço até.
Detalhe. O Sturridge tá jogando melhor, eu acho que não é a palavra, é o termo certo, mas ele está rendendo mais do que Mohamed Salah, o que significa que o Cristiano Ronaldo fez o serviço direitinho. Ó, o Sérgio Ramos.
Salah voltou ao normal dele. Não que ele esteja jogando pessimamente, mas não tá no nível que ele tava no passado.
O ano passado foi um ano atípico.
Demais, ele tava no nível muito alto. Chegar entre os três. Pois esse, é. Esse ano que tá destruindo é o Hazard. Esse
Hazard
com
Deus.
Hazardinho capixaba.
Continua, vai adiante.
E aí, vou mudar de país, né?
Continua.
Já deu.
Vai pra Espanha que teve um resultado meio punks no meio de semana passado e nesse final de semana pelo espanhol.
Vamos ver aqui. Espanhol a gente vai ter que falar de duas Sevilla. Rodadas, né?
Não, você só precisa falar que o Real Madrid tomou 3 gols de Sevilla.
É, exatamente. E que o Barcelona perdeu pro Leganés. Que é
não, isso aí é normal.
Duas hebraças entre os dois grandes aí. Um perdendo pro Leganés, que é o Barça, né? E o Sevilla tomando... Fazendo 3-0 no Real Madrid no primeiro tempo ainda.
Os caras voltaram pro intervalo e combinaram de não fazer mais gol, velho. Eu achei isso, pai.
Foi horrível. Parecia a Alemanha em 2014. É.
Exato.
Tipo a Alemanha. Quem se deu bem com isso foi o Atlético de Madrid, né? Que venceu 3-0 o Isca no meio de semana. E no final da semana, que era pra poder assumir a ponta, só empatou no clássico. 0-0, um jogo horroroso, truncado pra caramba. Muito ruim, e aí pois o Barça também empatou com o Atlético de Bilbao. Com tudo isso, esses dois tropeços, continua o Barcelona e o Real Madrid os dois primeiros.
Você, falou nada.
É um resultado absurdo, mas a classificação continua mesmo.
É, só que tem uma certa emoção, porque tem... Então os dois com 14, o Sevilla em terceiro com 13 e o Atlético de Madrid com 12 em quarto. Tem o Betis também, o Betis tá forte nesse negócio.
Então, o Betis é forte esse ano.
O Betis tá ali na primeira posição, ué.
É, ó. Então, vocês podemos. Só um minuto pra eu abrir a página aqui.
A da França você pula, por favor.
É. França eu vou falar, ignorar, não. Que também, né? Campeonato não, de um time só.
É, não, eu ia falar campeonato francês, não. Campeonato do PSG.
É, todos contra o PSG.
E todos levam ferro.
É, no alemão tem a surpresa aí. O Bayern não tá na frente agora. Tá com um ponto só de desvantagem, mas não está. Quem tá é o Borussia. Borussia Dortmund venceu o Bayer Leverkusen por 4-2. Fora de casa ainda. Estão jogando bem. Enquanto isso, o Bayern de Munique perdeu pro Hertha Berlim por 2-0.
Isso é errado, eles não costumam perder pro Hertha Berlim.
Pois é. O time deles não tá muito bem
com o Sarri. Na verdade, eles não costumam perder pra ninguém, né?
É. Já era pra estar com 30 pontos de frente, já. É, acho que fechou, né? Ah, não, faltou o italiano. No italiano, continua a Juventus sobrando, com 100% de aproveitamento, 21 pontos em 7 rodadas. Venceram agora
o Napoli. O Ronaldo já é artilheiro?
Nada, o Cristiano Ronaldo tem uns 2 gols da temporada só. Inclusive, quem tá salvando a Juventus, que não tá jogando lá essas maravilhas todas, mas tá conseguindo esses resultados, é o Mandzukic, também tem gol lá.
Eu gosto demais do Mandzukic, eu acho que ele é muito bom de gol.
Na Champions, que a gente vai falar depois, é quem fez a diferença foi o Dybala, que meteu 3 gols na ausência do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, banco. É, da Itália teve mais nada demais, não. Talvez a Inter vencendo por 2-0, mas está em quarto. Talvez só isso. Então,
talvez a Inter. Olha a forma como você fala da Inter de Milão.
Tem o Sassuolo. O Sassuolo tá ali em terceiro, surpreendendo.
Sassuolo da massa.
Mas eu acho subi-la 4-1.
Esse ano, aparentemente, vai ser mais um ano que a Juventus vai ganhar o campeonato em fevereiro, né?
É. O oitavo título deve ser, né?
É.
Vou te falar que eu acho que esse é capaz desse ano é ganhar até em janeiro, dependendo.
Porque o único que pode fazer frente pra ela é o Napoli, né? Assim, não tá lá essas coisas todas, não tá aquela bracinha toda.
Uhum. Vamos falar a verdade, essa pra mim já é a pior temporada do Napoli nos últimos anos.
Ô bicho, pra te falar a pura verdade, eu tô começando a criar uma teoria na minha cabeça aqui, eu acho que vou terminar de amadurecer, mas eu vou começar a compartilhar com vocês já.
Sim, por favor.
Tem uns campeonatos aí que 20 times tá ficando meio muito. Tô achando que 20 times no campeonato italiano, no campeonato brasileiro, É muito time, sabe assim? É. Imagina se o Campeonato Brasileiro não tivesse Paraná Sport esse ano. Seria o campeonato muito...
Pô, tá aqui os problemas dos grandes caírem.
Ah, mas tem do mesmo jeito que tem com 18. Tem...
Voltar não que não
eu, só acabou, que aí né? com 18, cair 4 é muita gente. Aí eu acho que tinha que cair 2 só. Mas eu acho que 18 times, que 20 times, tá meio muito. Tô começando a achar isso.
É.
O campeonato tá muito ruim, gente.
O alemão tem 18 e é meio decidido.
Pois é. O holandês tem 18 times também, né? É mais legal do que... O campeonato italiano com 20 times, por exemplo, Frosinone, 20º lugar, tem um ponto com 7 rodadas, sabe? Empatou muito, perdeu 6. Muito ruim esse time.
Na Europa tá caminhando pra acontecer e já tem conversa sobre isso, não sei se vai ter, se é certo assim que aconteça, mas passar os campeonatos como se fossem estaduais, assim, e os grandes irem lá disputar entre eles, assim, o campeonato europeu de pontos corridos, que seria um negócio que ia concentrar aos times grandes todos, ia concentrar a renda e poderia diminuir um pouco a importância dos nacionais.
Mas... Eu acho que fatalmente em algum momento vai caminhar para isso, embora eu não concorde. Eu acho que o campeonato nacional é importante para o futebol local, né? Assim, para os times locais. Mas, eu acho que 20 times tá ficando meio muito para o campeonato italiano. Sabe?
Exatamente.
Mas pode ser a sua impressão. Ano passado, por exemplo, o campeonato foi legal. Assim, foi... É, assim, teve emoção até
ao menos
final,
teve tal. Um movimento, né?
É.
Pra ter paralelo, fica a mesma coisa do Paulista com 20 times quando era pontos corridos, né?
Pois é. Agora, o Campeonato Brasileiro, eu tô concluindo mesmo que 20 times é meio muito. Eu tô começando a querer diminuir esse negócio aí. Porque, ó, pra você ver, o campeonato desse ano é a pior média de gols da história do campeonato. Assim, tá muito ruim. Muito ruim.
Tá.
Tem jogo que dá
cabo na vez. É muito grande, né, velho?
Tem uns times igual a Sport, não tem condição de disputar o campeonato.
Não, o Sport Paraná tem a menor condição de disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro esse ano. Assim, o Sport disputaria de qualquer maneira, né? Porque, né, o Sport estava na primeira divisão no ano passado, você fatalmente estaria aqui. Mas o Paraná, por exemplo, assim, o quarto colocado da Série B não tem que disputar o Campeonato da Série A no ano seguinte. É muito difícil para esse time
Exatamente.
Fazer alguma coisa boa.
Eu acho que... Dois na Série B pra subir pra Série A já tá bom. O quarto colocado fica muito abaixo.
Pois é, eu tô começando a achar isso também. Nós vai chegar um momento que a gente vai precisar rever o campeonato também, por vários motivos. Primeiro, porque culturalmente a gente não consegue ficar livre desse estigma de que os pontos corridos são chatos. Apesar de que esse ano aí, aparentemente, vai ter briga até no final.
Uhum.
Vai ser um
Meu
campeonato...
Meu medo é isso, os caras querendo voltar pro... com mata-mata no brasileiro.
Pois é isso que eu tô falando. Se a gente mantiver essa fórmula de disputa por muito mais tempo, vai chegar uma hora que o povo vai perder a paciência e vai querer voltar com mata-mata no Campeonato Brasileiro. Então nós precisamos dar uma chamalhada aqui.
O dinheiro é doida, cara.
É, então assim, dar mais dinheiro, colocar uma divisão mais justa de dinheiro, levando em consideração a pontuação, para chegar, tipo assim, até no final os caras querer ganhar, porque aquilo ali vai valer dinheiro pro time, vamos fazer uns negócios assim para começar a melhorar o campeonato, para pelo menos os times não abandonar o campeonato, não acontecer do Palmeiras com o time reserva ser o líder do campeonato nessa altura, o campeonato tá quase acabando já, um time que joga o campeonato com o time reserva é o líder, pelo amor de Deus.
Mas assim, a minha opinião sobre isso é igual eu falo uma vez, tem que rever a fórmula dos estaduais. Eu não consigo conceber ficar 2 meses e meio, 3 meses, os times das 3 primeiras divisões do Brasil jogando estadual. O aperto mais ocorre por causa disso. Quer manter o estadual? Mantém. Quer achar alguma fórmula, sei lá, acaba o brasileiro em novembro, começa em fevereiro, acaba em novembro, dá uma margem aí para jogar uns mata-mata nos estaduais. Mas não dá para ficar, perder 2 meses e meio, 3 meses com os campeonatos que, tirando São Paulo, tem no máximo 2, 3 postulantes ao título. Aí o calendário fica apertado mesmo, se você perde 14, 15 datas com estaduais.
O calendário fica apertado, os times têm que não tem grana para manter 2 elencos que nem o Palmeiras consegue, para atacar bem em todas as frentes. Aí o time tem que escolher um campeonato. O Campeonato Brasileiro já fica largado de lado, porque são muitas partidas, é um campeonato muito difícil. Que nem o Cruzeiro agora. O Cruzeiro tá se lixando pro Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo, se eu for parar pra pensar. Como é que pode um time da grandeza do Cruzeiro com a torcida do Cruzeiro se lixar para o Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer.
Ô, bicho, mas pelo menos eu falo que esse sistema está servindo de uma coisa. Está servindo para mostrar para a diretoria do Cruzeiro que tem uns jogadores no elenco que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Cruzeiro e para mandar eles embora correndo na próxima temporada.
Ainda tem mais essa ainda, que tipo assim... todos os times têm jogador assim. No Palmeiras também tem jogador assim. Tem um jogador que a torcida do Palmeiras quer ver nem tentar de outro. Então, assim, né, no Grêmio tem também. Então, isso é uma coisa natural dos times brasileiros. A gente não tem dinheiro para manter um elenco estrelado com 33 estrelas, não.
Nem tem tanto jogador para montar time assim, não.
É por isso que os times têm que. A gente tem que dar um jeito de colocar os times para jogar o campeonato com o time titular e jogar as Copas com o time titular também. Tem que diminuir o campeonato estadual, tem que melhorar a premiação, incentivar todo mundo a disputar todos os campeonatos. Senão não vai dar, não.
Questão premiação, a Copa do Brasil hoje tá melhor que o brasileiro.
Mas aí que tá. Isso é meio lenda. É melhor para quem chega na final. Os outros não tem tanta diferença, não. Aí é uma vantagem da competição, porque aí todo mundo quer ganhar os jogos. Porque se você chegar na final, aí sim você vai ter uma grana boa. Né? Se você não chegar, igual o Corinthians, por exemplo, se o Corinthians cai na semifinal contra o Flamengo, ele ia ganhar menos do que está ganhando o brasileiro. Então...
E sempre fazendo ressalva que a premiação da Copa do Brasil é grande desse jeito, porque paga-se direitos de imagem junto com a premiação, de fato. Né? O brasileiro tem premiação separada do direito de imagem, porque todos os times vão jogar os 38 jogos.
Isso é outra coisa também, porque no Campeonato Brasileiro, se o time for campeão ou se o time for rebaixado, for lanterna, ele vai ganhar o mesmo dinheiro. Óbvio que ele tem uma premiação pequena ali, que a CBF dá, né, dependendo da posição, mas isso é uma coisa muito pequena. Assim, é coisa que não paga um mês de folha salarial dos times. E o dinheiro grosso mesmo do Campeonato Brasileiro, que é o dinheiro de televisão, se o time for campeão ou se for lanterna, vai ganhar o mesmo número de dinheiro de qualquer maneira. Isso é outra coisa também que precisa ser revista. O time tem que ganhar dinheiro de televisão, que é o grosso do dinheiro, também em função da posição dele no ano anterior, senão... Se não acontece isso, assim, o Cruzeiro vai ganhar os 80 milhões dele de direito, sei lá se 80 milhões, mas botando o time reserva ou botando o time titular disputando o título, o Cruzeiro vai disputar o mesmo valor do grosso do Campeonato Brasileiro. É outra coisa que desestimula o campeonato também.
Exatamente. Muito bem. Enfim. Depois a gente pode voltar nessa discussão, porque eu vi que ela rendeu.
Nas férias a gente amadurece essa conversa aí.
A gente planeja melhor essa história aí.
A gente faz um podcast só disso.
Esse pode ser até o título desse podcast. Gostei. Adiante, então. Fórmula 1. Eu tô revoltado, Rodolfo, com a Fórmula 1. Assim. Primeiro que Rodolfo parou de... Rodolfo tirou as férias desde agora porque tinha umas corridas muito meia-boca acontecendo. Uma delas é o GP da Rússia, do Putin, né? GP lá na Rússia. E além da corrida ser mequetrefe, da Mercedes dominar, os caras ainda fizeram jogo de equipe, Rodolfo? Que negócio é esse?
Para aqueles velhos detratores, os velhos detratores da Ferrari tiveram que engolir uma esse final de semana. Não é só o time de Maranello que faz essas maracutaias.
Não fiquei satisfeito, cara.
Mas um resumo em si, a corrida foi sem graça de novo. O único destaque foi o Max Verstappen, que mais ou menos do meio da temporada pra cá, tá mais correndo do que batendo, né? Tá melhorando o menino Max. Esse pode chamar de menino porque tem 21 ainda, né? Igual o menino Neymar.
Menino de 26.
O Max Verstappen, tanto que apesar dele ter só uma vitória contra o Daniel Ricciardo, que tem duas, o Max tá na frente do Ricciardo no campeonato. Ele saiu de 19º e umas 13 voltas depois já era o quinto, já era o melhor do resto. No mais, a corrida em si ficou marcada por um fantasma que agora pra Fórmula 1 é igual ali na matéria. Eles desistiram de vez. Largou pra lá, tentou depois da mutreta do hoje não, hoje sim, 2002, fazer uma regulagem. Aí depois quando teve o GP da Alemanha em 2010, agora eles largou pra lá, deixa as ordens de equipe comer solta. É porque, assim, o pessoal tá falando dessa questão das circunstâncias, que seriam semelhantes ao da Áustria, que o Vettel, que o Hamilton tá com o campeonato na mão, só que temos que lembrar que são 50 pontos de vantagem. Tudo bem, a vantagem grande, mas já aconteceu até esse ano, é improvável. Mas imagina, Vettel ganha uma e o Hamilton por algum motivo não marca ponto. A vantagem cai para 25, já vira outra coisa. Não é bonito para o show, para o evento, não é. Mas é algo que sempre vai ocorrer. Não adianta o pessoal ficar... falar, ah, isso é injusto, tal, não te quebra o esporte e tudo mais. Vai em tese, não adianta insistir. Isso, agora, o que é que tem que fazer?
Isso é outra coisa que gera polêmica também, viu? Porque eu, por exemplo, sou absolutamente a favor desse tipo de conduta. Eu acho que é super do jogo, sabe assim, um piloto de uma equipe ajudar o seu companheiro a ser campeão, eu acho que é absolutamente do jogo.
É, ué, faz parte do esporte.
Não acho que é errado, não. Mas enfim, né? Nas férias a gente faz outro podcast só pra discutir isso.
Exatamente.
Não, aí agora cabe o quê? O que a Liberty tá querendo fazer? Aumenta a competitividade do campeonato. Deixa de ser um campeonato só de uma, como foi uns anos atrás, ou duas equipes agora.
Se os dois companheiros de equipe estivessem disputando o título, isso não ia acontecer. Né? Mas como o campeonato não é competitivo...
Haja vista a época que tinha o Nico disputando o título.
Exato. Rosberg e Hamilton. Muito mas bem. Enfim, agora, graças a Deus, vamos voltar para corridas decentes, aguardando agora o GP do Japão, ter que acordar de madrugada para assistir corrida, vamos que vamos.
Exatamente. Queria destacar uma coisa que muda completamente a história da Fórmula 1, que exagero, mas... mandar um salve pro Fernando Alonso, que tá saindo da Fórmula 1, já enfarou desse tempo, mas ele já é o segundo homem com mais largadas na categoria. Ele empatou com o Schumacher com 307, até o fim da temporada passa ele, e vai ficar atrás apenas do mito Rubens Barrichello com 323.
Rubinho Barrichello.
Vai sair com um número importante aí, né? Porque é a única coisa importante que vai acontecer nos últimos 5 anos do Fernando Alonso, né? Na Fórmula 1, vai ser atingir esse número aí.
Exatamente. Aproveitando que nós estamos falando de velocidade, tivemos um momento histórico no final de semana. Eu reparei que um tweet nosso do ano passado foi retweetado, foi curtido por uma turma aí, que a gente colocou que a Ana Carrasco, a espanhola que corre na World Supersport 300, que é uma categoria de acesso do Mundial de Superbike, ano passado a gente tweetou quando ela ganhou a primeira prova, quando ela se tornou a primeira mulher a ganhar uma prova mista de motovelocidade, em qualquer categoria que seja. Quer dizer que ela não competia apenas com mulheres, ela competia com os homens. E aí eu fui ver, será que esse pessoal curtiu isso? Aí eu fui ver que nesse fim de semana ela chegou em 13º no GP da França, em Manicourt, e com esse resultado ela se sagrou campeã mundial da categoria World Supersport 300, o que faz dela a primeira mulher na história a ganhar um campeonato que não é exclusivamente feminino. E ela ganhou com sobra ainda. Ela largou em 20º, não sei quanto, chegou em 13º, já garantiu o título. Cara,
se ela ganhou em setembro, ela ganhou com muito tempo de vantagem.
Pois é, ué. Ela acabou de colocar o nome dela na história dos esportes de velocidade. Tem gente até falando, ela já correu na MotoGP, eu não sabia não. Só que em categoria de acesso.
Ah, mas sim.
E ela é nova, ela tem 20 e poucos anos. Eu falei, gente, essa mulher começou a correr com 16 anos, é tipo o Valentino Rossi.
Então o costume é chegar muito na MotoGP.
É voltar para lá com certeza. Não tem a menor dúvida.
Na categoria principal.
Categoria principal, né? Pois é.
Tomara.
Muito bem, agora vamos falar de NFL. Gostou da separação silábica?
Mais ou menos.
Foi, acabei.
NFL.
Na NFL nós tivemos uma rodada cheia e Siroca vai trazer o top 5 dele pra gente, mas antes... vamos passar os resultados e falar mal de quem merece falar mal. O Los Angeles Rams venceu o Minnesota Vikings por 38-31, baita de um jogo esse aqui. E os Rams agora contrataram o Cairo Santos, né?
Sim.
Meteram o pé na bunda do kicker que tava lá e levaram o Cairão da Massa para lá para bater um field goal lá. O Indianapolis Colts perdeu para o Houston Texans de 34-37. O Buffalo Bills, do nosso amigo Madelso, o senhor Emanuel Bessa, depois de ganhar a primeira da rodada passada, voltou ao normal, tomou mais um de zero. 22-0 para o Green Bay Packers de Aaron Rodgers, que eu acho que foi o melhor nome que criaram no esporte esse ano. Ele ia jogando com uma perna manco, os caras estão chamando ele de Saci Perodias e eu estou achando isso muito bom, inclusive. Oh, ele tá demais da conta. O Chicago Bears, que eu achei que estava fadado à derrota, ganhou mais uma, 48-10 no Tampa Bay Buccaneers. Os caras contrataram, draftaram um cara na defesa lá e mudou o time da água pro vinho.
A defesa, né? Nem foi um fazedor de ponto para ganhar os jogos.
Pois é, velho, eu não consegui entender, mas tudo bem. Um abraço pro nosso amigo também, o Paulo Brasil, que é um grande torcedor de Chicago Bears, deve estar rindo de uma orelha na outra. O New England Patriots, todo mundo achou que estava entrando em crise, bateu o Miami Dolphins por 38-7. Tom Brady resolveu começar a temporada, agora você fica esperto que o homem chegou. Os Cowboys venceram o Lions por 26-24. E esse time do Lions, hein, ganhou dos Patriots semana passada, entregou a rapadura agora contra os Cowboys. O Atlanta Falcons, o time vagabundo, depois que tomou aquela virada do Patriots, nunca mais foi o mesmo. 37-36 para o Cincinnati Bengals. O Jacksonville Jaguars venceram o New York Jets por 31-12. O Tennessee Titans venceram o atual campeão Eagles por 26-23. O Eagles tá mal, cara. Acho que são três derrotas já na temporada.
Ô, Brunão.
Oi.
Por que que Nova York tem duas franquias, tanto na NFL quanto no basquete?
Ah, cara, não sei. Eu posso até pesquisar isso. O Iroca deve saber isso melhor. Mas eu sei, por exemplo, que o Jets nem sempre foi de lá. Igual no caso de Los Angeles, que agora tem dois times e até dois anos atrás não tinha nenhum. Isso depende muito do dono da franquia querer levar para algum lugar.
Los Angeles tem dois times de futebol americano agora?
Tem, o Los Angeles Rams e o... qual que é o outro? São dois. E o Chargers.
Ah, só.
Que antigamente eles eram de St. Louis e de... eu esqueci de onde que era o outro. Enfim.
Saquei.
Encerrando aqui, o Cleveland Browns quase ganhou a segunda, viu? Os caras estão empolgados lá, velho. Perderam por 45-42. Olha que tiroteiro aleatório. Perderam pro Raiders, inclusive. O Seahawkão da Massa venceu o Arizona Cardinals.
Tô falando
forte aí pros playoffs.
Nós vamos parar só no Super Bowl agora.
Exatamente. O Chargers, que eu citei, venceu o 49ers por 29-27. Eu fiquei com dó do 49ers, viu? O Garoppolo, que era, saiu da reserva do Patriots para chutar bundas no 49ers, machucou e não joga mais essa temporada. Era uma vez no México a volta desses playoffs, viu? Os Steelers perderam para os Ravens de 26-14. O Broncos perdeu para o Kansas City Chiefs, que está uma máquina. O time está mortal, 27-23. E os Giants de Siroca perderam para o meu Saints por 33-18. Mandei uma mensagem para Siroca no meio do jogo, falando que o jogo estava muito louco. E ele falou, tá um desastre. Você vê que o cara está desanimado. Aí quando eu achei que não tinha mais nada para piorar, Alvin Kamara fez um touchdown no final do jogo, largou a bola para trás e foi embora. Entrou direto para os vestiários, nem voltou para saber o que estava acontecendo.
Não. Meu, como é que é, Bruno? Meu o quê?
Saints. Orleans Saints.
Isso é muito Nutella. Tá parecendo aqueles garotos falando meu Barça, meu Real.
Que decepção. Eu sou sempre desde o dia do Super Bowl que eles ganharam. Não vem não, sou antigo nisso.
Gosta do Saints, muito longe de ser modinha, né?
É.
O Rodolfo, modinha é quem torce pros Patriots, que é muito fácil. Depois que
isso é modinha.
É, porque o futebol americano chegou aqui no Brasil, só, desde então só deu Patriots. Aí é muito fácil. É que nem ser das pessoas que torcem pro Real Madrid aí na Europa.
É.
Ganha a chance todo mundo.
Antes que a polêmica. Antes que a polêmica comece, Siroca, fala o seu top 5 aí pra gente, meu filho. E sem chorar pelos Giants, por favor.
Olá, meus amigos do StartCast. Voltamos mais uma vez, agora com a semana 4 da NFL, escolhendo para vocês os 5 melhores jogos dessa semana. Então, sem perdermos tempo, começando com Houston Texans e Indianapolis Colts, partida vencida pelos Texans por 37 a 34, e o grande destaque da partida foi Andrew Luck, já mesmo saindo derrotado, né? Lembrando que ele vem retornando nessa temporada depois de 2 anos de inatividade. Ele conseguiu passar para 4 touchdowns e 464 jardas. O ponto negativo foi que ele conseguiu completar 40 passes de 62 tentados, o que demonstra que o ataque dos Colts continua unidimensional, ainda forçando muito com o seu quarterback, sem ainda ter condições de um jogo corrido decente. Pelos Texans, DeShaun Watson conseguiu 375 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, porém conseguiu completar 29 passes de 42 tentados, o que também demonstra um número muito grande. E o que essas equipes precisam fazer para melhorarem na sua classificação é estabelecer um jogo corrido melhor e principalmente melhorarem as suas defesas. Porque nem sempre quando você cede 34 pontos, como o Houston cedeu para os Colts, você consegue vencer a partida, mesmo sendo em uma prorrogação. Na partida de número 4, destaco a vitória do Chicago Bears contra o Tampa Bay Buccaneers por 48 a 10. O grande destaque da partida vai para o quarterback dos Bears, Mitchell Trubisky, que pela primeira vez na sua carreira conseguiu passar para 6 touchdowns e nenhuma interceptação, o que é um número absurdo. Somente grandes lendas conseguiram esses números, como Peyton Manning e Nick Foles. Claro, estou brincando com o Nick Foles, obviamente. Mitchell Trubisky conseguiu passar para 364 jardas e completou 19 passes de 26 tentados. Uma partida excelente para o segundo anista, né, que vem agora no primeiro ano como titular, e que demonstra que os Bears realmente ainda são líderes da NFC North, e demonstra realmente que a equipe vem forte para conquistar uma vaga nos playoffs, principalmente com a aquisição de Khalil Mack, o que fez a defesa melhorar bastante, cedendo apenas 10 pontos para o Buccaneers, lembrando que o Tampa Bay Buccaneers é o time do nosso quarterback, o nosso querido Ryan Fitzpatrick, que mais uma vez não foi Fitzmagic, como ele vinha sendo nas semanas anteriores, foi Fitztragic, onde ele conseguiu completar menos de 50% dos passes tentados, 9 de 18, para 126 jardas completadas e 1 interceptação. Ele acabou indo para o banco no meio da partida e foi colocado em seu lugar Jameis Winston, que é o quarterback titular da equipe, que está voltando de suspensão. Jameis Winston também não teve uma partida decente, completou 16 passes de 20 tentados, o que é uma boa média de complementos, porém para apenas 145 jardas, 1 touchdown e 2 interceptações. Então é o que a gente tinha dito, né? O Tampa Bay Buccaneers vinha com um ataque muito dinâmico, muito completo, Ryan Fitzpatrick jogando fino na bola, porém a gente já dizia que ele é inconstante, não dá para se confiar tanto, e já agora com uma defesa, jogando contra uma defesa forte como a dos Bears, ele conseguiu uma partida muito abaixo do que ele vinha realizando antes, e os Buccaneers ficam agora com uma campanha de 2-2. Já os Bears continuam com sua campanha de 3-1, liderando a NFC North e sendo um grande candidato à vaga de playoffs. Na partida de número 3, tivemos o duelo de grande tiroteio entre Oakland Raiders e Cleveland Browns, vencida pelo Oakland Raiders também na prorrogação com um field goal por 45 a 42, como já disse, e tendo como grande destaque dos Raiders o seu quarterback Derek Carr, que conseguiu 35 passes completados de 58, que também demonstra que não foi assim grande a sua efetividade nos complementos de passes, porém ele conseguiu passar para 437 jardas, 4 touchdowns, porém teve 2 interceptações, o que acabou complicando a partida para os Raiders. Pelo jogo corrido, já que os Raiders têm Marshawn Lynch, Beast Mode, ele conseguiu com 20 carregadas, o que também foi excessivo, ainda a partida passando pelo jogo corrido em suas mãos, para 130 jardas. Já pelo lado do nosso querido Cleveland Browns, nós tivemos Baker Mayfield fazendo a sua primeira partida como titular na NFL, e ele conseguiu completar também pouco mais de 50% dos passes, completando 21 passes de 41, que também demonstra muitas tentativas, muita força com o braço dele, para 295 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações, sendo uma dessas interceptações no drive final da partida, onde ele poderia ter levado o Cleveland Browns a uma posição de field goal e o Cleveland poderia ter vencido a partida ainda no tempo normal. Essa interceptação custou essa chance da vitória, levando a partida para a prorrogação, o que também levou à derrota dos Browns para os Raiders. No jogo corrido de Cleveland, que é um jogo corrido muito forte, tivemos Carlos Hyde, grande destaque entre os corredores da equipe, com 22 carregadas para 82 jardas, sem grande efetividade aqui na jarda por carregado, porém ele conseguiu anotar um touchdown. Por outro lado, o melhor corredor pelo lado de Cleveland foi Nick Chubb, com 3 carregadas para 105 jardas. Sim, esse sim teve uma grande média de jardas por carregada, sendo mais de 30. Conseguiu também correr para 2 touchdowns, o que ajudou a equipe a anotar 42 pontos. Cleveland é uma equipe que vem melhorando esse ano, é inegável, já que conseguiu uma vitória, um empate, e não vai terminar 0-16 como na temporada anterior. Porém, ainda é uma equipe que precisa de ajustes. Baker Mayfield, apesar dos erros, o que é normal para um calor, demonstrou a sua personalidade e demonstrou realmente que ele é a bola da vez em Cleveland e que ele merece a continuidade como titular. Demonstra também que o Cleveland precisa cuidar um pouco mais da bola, precisa melhorar um pouco mais a sua defesa, pois conseguir anotar 42 pontos e mesmo assim perder a partida é algo doloroso. Então, o que demonstra que necessita, né, de ajustes na defesa. Já os Raiders conseguiram sua primeira vitória na temporada e agora tem uma campanha de 1-3. A segunda melhor partida da semana 4 foi a partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos no Monday Night Football, vencida pelos Chiefs por 27-23 em uma partida simplesmente espetacular do nosso querido quarterback Patrick Mahomes, que foi testado contra uma grande defesa como é a dos Broncos e conseguiu uma virada no quarto-quarto, jogando muito bem mais uma vez, apesar aqui de ter passado apenas para um touchdown, completado 28 passes de 45 e 304 jardas. Nós podemos considerar, visto o que ele apresentou na partida, inclusive fazendo um passe com a mão esquerda, completamente torto ao sair do pocket, pressionado pela defesa dos Broncos, que Patrick Mahomes passou no seu primeiro teste de fogo na temporada, conseguindo a vitória no quarto-quarto. Kareem Hunt foi o melhor corredor da equipe do Kansas City, com 19 carregadas para 121 jardas e um touchdown terrestre. Lembrando também que Patrick Mahomes anotou um touchdown terrestre, já que ele teve 3 corridas para apenas um ganho de 7 jardas, porém, em uma jogada de play action já na red zone dos Broncos, ele conseguiu conseguiu incitar a defesa toda para o lado direito e no play action conseguiu fazer a corrida para o lado esquerdo sem nenhuma contestação. Pelo lado dos Broncos, nós tivemos o quarterback Case Keenum passando para 21 passes completados de 33 tentados, 245 jardas e um touchdown. E uma interceptação. Os Broncos precisam melhorar as suas chamadas ofensivas, já que agora eles têm um quarterback mais decente do que o Peter Seaman, que era na temporada passada. Case Keenum, lembrando, levou os Vikings à final da NFC na última temporada. As chamadas ofensivas precisam melhorar, a dinâmica de ataque precisa melhorar, já que ele tem Demarius Thomas e Emmanuel Sanders como recebedores, então ele tem potência, tem qualidade nessas posições, e o jogo corrido de Denver também precisa também ser um pouco mais efetivo, né, com melhores chamadas, como eu já disse, melhores jogadas, para que eles consigam também entrar em melhores condições nas partidas. A defesa, sempre muito bem, conseguiu realmente colocar muita pressão no Kansas City Chiefs, porém, não conseguiu sair com a vitória jogando em casa. Na melhor partida da semana 3 foi a partida entre Minnesota Vikings e Los Angeles Rams, que foi a primeira partida da semana jogada no Thursday Night Football da última semana. Só para a gente citar aqui que foi uma excelente partida com um excelente nível técnico. Os Vikings, com seu quarterback Kirk Cousins, Kirk Cousins teve 36 passes completados e 50 tentados para 422 jardas e 3 touchdowns. Já pelo lado dos Rams, Jared Goff teve 26 passes completados de 33 tentados para 465 jardas e 5 touchdowns. Uma partida espetacular de Jared Goff, já considerando que ele saiu com a vitória, né, sem desmerecer também a grande partida tida pelo Kirk Cousins. Porém, Jared Goff vem mostrando realmente nessa temporada, sua segunda temporada como titular, a sua terceira temporada como titular, que ele é realmente um quarterback talentoso. Muitos ainda tinham dúvida, ele ainda era um pouco cru no início, porém essa temporada ele tem demonstrado realmente ótimas opções de passe, uma ótima tranquilidade no pocket, uma precisão excelente, e eu acho sim que os Rams são realmente candidatos ao título do Super Bowl esse ano. Ainda mais agora com a contratação do brasileiro Cairo Santos para substituir o kicker, deixa eu achar aqui o nome do nosso amigo, né, o Sam Ficken, que contundiu a virilha, vai ficar fora algumas semanas, e o Cairo Santos foi contratado para substituí-lo durante esse tempo. Essa partida foi um recorde na NFL, pois as duas equipes somadas tiveram quase 1.000 jardas ofensivas, sendo 556 dos Los Angeles e 446 dos Vikings. Realmente foi uma partida excelente. Qualquer um que adora futebol americano ficou muito satisfeito ao assistir essa partida. E realmente, se você quer trazer alguém para a equipe, quer trazer alguém para o nosso time de amantes do futebol americano, mostre os highlights, mostre o VT dessa partida, porque realmente valeu a pena. Tá certo? Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando do nosso Top 5 semanal. E na próxima semana eu volto. Um grande abraço.
Estamos de volta. Vocês ouviram aí o que o Siroca mandou, mas vocês não viram que a mensagem que ele mandou aqui foi carregada de pesar e de lágrimas pela situação do time do Eli Manning, que inclusive o Siroca quer botar o nome dele de Eli, né?
O filho dele vai chamar Eli por causa do Super Bowl que os Giants ganharam. Com o touchdown de bunda. Disso, não,
eu não dou conta.
Inclusive, Brunão, eu tenho que pedir desculpas públicas aqui pro nosso público e pra Siroca, porque, né, assim, o editor, né, nosso editor, o estagiário que editou o podcast, nosso
editor, viu?
Ele não cortou o começo da fala de Siroca no episódio 67, aí ficou lá a conversa interna que deveria ter ficado só entre os integrantes do blog, saiu pra todo mundo.
Foi para o mundo.
É, mas, enfim.
Enfim, campeonatos mundiais. Ultimamente tá tendo mundial de tudo, pois vocês já repararam?
Tá tendo mundial
pra todo mundo. Eu não tô entendendo o que é isso, velho. Tá demais da conta.
E vai ter mundial de esporte esquisito também, hein? Não vai parar por aqui.
Eita, nós, hein? Ninguém
só não acha
para.
Mundial do Palmeiras.
Ô, Rodolfo, o que é isso, velho?
Desnecessário.
Os caras estão achando que vão fazer um Mundial com o Real esse ano, velho.
Rodolfo, não fica zoando, não. Não fica zoando, não, porque se bobear da Cruzeiro e Palmeiras da Libertadores aí, o pau vai quebrar demais da conta. Você já deu briga na semifinal.
Palmeiras não tem Mundial. Aqui, ó. Resenha rápida. O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Copinha, 51 é pinga.
Adiante. Campeonato Mundial de Vôlei. Terminou o campeonato masculino na Itália e o Brasil foi vice de novo para a Polônia pelo segundo ano seguido, pela segunda edição seguida, né? Que é o torneio de 4 em 4 anos. A Polônia enfrentou e venceu o Brasil na final. Porém, dessa vez passou o trator, assim, deu ré, esmagou completamente o time do Brasil, venceu por 3 sets a 0, parciais de 28, 26, 25-20. E 25-23, conquistou seu terceiro título mundial, primeiro bicampeonato, e ainda fez o MVP da competição, o Bartosz Kurek, que amassou o Brasil na final. O terceiro lugar ficou com os Estados Unidos, que acabou derrotando a seleção. Quem que os Estados Unidos derrotou no terceiro lugar mesmo?
Esqueci. É a Sérvia.
A Sérvia. Sérvia, exatamente. Bateu a Sérvia.
É, o surpreendente é que perder tudo bem. Talvez 3-7-0 não esperava. Porque apesar de não gostar muito do Renan ter sido escolhido como técnico no lugar do Bernardinho, a seleção masculina vinha numa crescente até mesmo nesse próprio Mundial. Aí parece que queimou todas as energias antes, chegou no final, acabou.
Eu vou te falar a verdade, eu assisti o jogo do... uns 2-3 jogos da fase final. Esse time do Brasil é muito feio. Ele joga muito, é muito aquém daquele time que a gente acostumou com ele. Então,
é porque o nosso padrão é muito alto também, né, Bruno?
Exato.
Errado não é esse time agora, errado foi aquele time. Aquele time era muito acima da média do histórico do voleibol mundial. Aquele time é um dos melhores da história. Se não for o melhor, né? Então, isso que está acontecendo agora com a seleção brasileira é o normal do esporte.
É, principalmente a gente teve aquela geração entre 2004 e 2006 que ganhou tudo que disputou.
Aquela geração
ganhou enfileirado Olimpíada e Mundial.
E não só ganhando, aliás, como jogando, dando espetáculo, né, assim, era espetacular ver aquele time jogando. É. Né? Cada jogada que era impressionante.
Aquele time de Giba e companhia, Giba no auge da forma.
O Giba, fazia Ricardinho,
estrago de uma forma
absurda. Ricardinho, é um absurdo tanto que aquele homem levantava.
É. Aliás, tá lá no blog, quem quiser ver, um post que trata exatamente da história dos campeonatos mundiais desde o seu início na década de 50, de 40, né, que já era o final da década de 40, até agora. Inclusive tem lá o tricampeonato desse time aí do Brasil, aquela baita time que dava até medo de você enfrentar. Saber que a Itália não conseguiu chegar nas semifinais, a dona da casa, a Rússia, atual campeã da Liga das Nações, terminou em quinto, e a França, que chegou na final das duas últimas Ligas das Nações, ou Liga Mundial, se você preferir, sequer passou da segunda fase, rapaz. A competição foi uma loucura. Aliás, a França ganhou da Polônia, vai entender isso, né? Ai, ai. Muito bem, começou também o campeonato feminino, só que em vez de ser disputado na Itália e na Bulgária, ele é disputado no Japão. Até agora, dá uma passagem rápida aqui pelos grupos, apenas para a gente notificar o que está acontecendo. O grupo A, Holanda e Japão estão liderando, seguidos de Alemanha, México, Camarões e Argentina, com o detalhe que Camarões venceu uma partida. A seleção camaronesa, aliás, ganhou do México, inclusive, uma vitória por 3-1. O grupo B, Itália e China dispararam na frente, como já era esperado. Turquia e Bulgária estão ali. Canadá e Cuba, que decadência o vôlei cubano, hein? Não ganhar de ninguém. Estados Unidos e Rússia lideram o grupo C, seguidos de Tailândia, Azerbaijão, Coreia do Sul e Trinidad e Tobago. Não sabia que Trinidad e Tobago tinha time de vôlei. Muito prazer.
Ô Brunão, você falou aí do time de Camarões que ganhou, foi o Quênia, não foi? Não,
o Quênia também, eu ia chegar nele agora. Duas equipes africanas ganharam o Mundial. Geralmente, pelo menos assim, desde que eu acompanho o vôlei, os times africanos entram para perder todos os jogos. Estão ganhando. O Quênia venceu o Cazaquistão por 3-0 no grupo do Brasil. E o detalhe do Quênia é que 5 jogadores do time engravidaram antes do Mundial. Sim. O isso time é, chegou com 5 de salto.
então as jogadoras entram com 11 em quadra.
Tipo, não, mas elas estão desfalcando o time. Não tá entendendo.
Quando engravida, elas não jogam. Né?
E detalhe, o grupo tem o Brasil e a Sérvia liderando. Deixa eu ver a sequência aqui. Depois de Brasil e Sérvia, Porto Rico e República Dominicana estão ali sempre. O Quênia e o Cazaquistão. A gente vai atualizando nas próximas semanas. O Brasil tomou um couro da Sérvia. Eu fiquei até com vergonha. Eu fiz um pedaço de jogo. Nossa, mas foi... O Brasil feminino não dá sorte no Mundial. Não sei o que acontece. Mas, enfim. Não satisfeito em Mundiais, teve também o Mundial de Canoagem e Slalom. Inclusive, o Brasil disputado no Rio de Janeiro, aproveitando a raia da Olimpíada. Pelo menos isso. E o Brasil ganhou sua primeira medalha na história da competição com o ouro no K1 extremo, conquistado por Ana Sátila. Ela era favorita no C1 e acabou ficando em sexto. Aí no K1, que ela não era favorita, ela ganhou o ouro seguido da Holanda e da Rússia, Martina Wegman e Polina Mukhigaleva. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um ouro numa competição de canoagem slalom, em nível mundial, naturalmente. E o Campeonato Mundial de Basquete Feminino, que eu citei semana passada, que estava sendo disputado em Tenerife, na Espanha, terminou como todo mundo imaginava. Os Estados Unidos ganharam ouro ao derrotar na final a Austrália, que era a única equipe que podia fazer frente a elas, por 73 a 56, com grandes atuações da Sue Bird, que destruiu na WNBA, que a gente citou algum tempo atrás, e a Breanna Stewart, que também foi a MVP da competição. Ou seja, levou as jogadoras da WNBA, meu filho, você desiste. O bronze acabou ficando com a Espanha, que derrotou a Bélgica. E eu queria fazer aqui uma nota honrosa, a Nigéria, que eu citei semana passada, que vendeu cara a derrota para os Estados Unidos nas quartas de final, fez a melhor campanha africana na história da competição, e eu gostaria também de fazer o meia-culpa e pedir desculpas pela asneira que eu falei semana passada, que a Turquia era a atual campeã da competição. A Turquia, a melhor classificação dela em mundiais de basquete, foi um quarto lugar na edição passada. Eu não sei de onde que eu tirei que a Turquia tinha um título mundial de basquete.
É, essa anda usando uns trecos meio estranhos, senhor.
Pois é, ué,
por fim. Você viu aquele comentário que eu coloquei lá? Às vezes o indivíduo está louco na droga.
Mas é, ué.
Não, Bruno, não. Você foi o único do blog que apostou no título do Cuiabá lá, na Série C, não sei onde você tava com a cabeça pra fazer isso.
Pois é.
Aí agora fica falando que foi o único que apostou no Operário. Sabemos disso.
Pra cima de nós.
Só observa vocês.
Não adianta, então, perde o amigo, mas não perde a piada.
Estou só observando, senhores. Tivemos também, não tão somente, aliás, eu falei que a Turquia tem um dito, só o Brasil, Estados Unidos, Austrália e União Soviética ganharam o basquete feminino. Não sei como é que eu consegui colocar a Turquia nessa história. Tem 4 times só, velho. Nem a Rússia ganhou. Enfim, e encerrando aqui o giro pelos mundiais, aliás, não é tão mundial agora, mas vai começar em Buenos Aires no dia 6, né? Daqui a alguns dias, os Jogos Olímpicos da Juventude. Aí a gente vai dar uns pitacos a respeito disso também. Mais para frente nós vamos falar como é que tá os movimentos por lá e etc e tal. Mas agora, senhores, chegamos no auge desse podcast. O momento que todo mundo espera para saber qual o esporte esquisito da semana. Então, Grauber, tire essa dúvida, termine com a ansiedade de quem nos escuta.
Pois é, Bruno. É, umas semanas atrás eu tinha falado que a gente ia passar por 3 esportes esquisitos que eram disputados lá no Egremont Crab Fair, mas eu desisti de falar o terceiro porque eu pensei bem a bobagem que eu ia fazer e parei antes de cometê-la. Porque o terceiro esporte seria campeonato de fumo de cachimbo. Só que como nós somos saudáveis, nós não vamos fazer apologia a fumo em hipótese alguma aqui. Então,
muito bom, gostamos.
Assim, crianças, não fumem.
Besteira só, a gente nos nossos civis, a gente vive levando fumo diariamente.
Ah, mas aí é outra coisa, né? Então, está cancelado o terceiro esporte do Egremont Crab Fair. Mas eu vou falar que hoje aqui de um esporte esquisitíssimo também, que foi disputado em julho desse ano, dia 7 de julho, e eu deixei passar batido, mas eu não posso deixar de citar esse esporte aqui, porque realmente me chamou muita atenção, que é nada mais, nada menos do que o Campeonato Mundial de Cuspe de Caroço de Cereja.
Eu não sei nem o que eu comenta sobre isso.
Sabe, mesma coisa, prefiro não comentar.
Não, eu não consigo imaginar o esporte, porque eu não sei como é que é um caroço de cereja. Né?
Ah, é uma bolinha redondinha vermelha.
Ah, tudo bem.
Basicamente é isso aí.
Certo, adiante então.
Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui porque, assim, normalmente quando eu trago um esporte esquisito aqui, hoje é comum que esteja passando por esporte na atualidade um grande mito daquele esporte. Isso aconteceu várias vezes ao longo da... essa temporada de esportes esquisitos que a gente tem falado nos podcasts. Certo. Aí. Direto eu falo que tem um cara que tá batendo todos os recordes e ganhando todos os campeonatos possíveis, cabíveis e aceitáveis. Né? É, não vai ser diferente aqui com o campeonato de cuspe de caroço de cereja. Por quê? Nós estamos diante de nada mais nada menos do que Rick Pelletgun Krause. É, na verdade o nome dele é Rick Krause. Pelletgun é o apelido dele. Pelletgun é tiro de semente, né? De cereja, né? Assim. É alguma coisa nesse sentido, assim. Porque o cara, ele realmente é uma metralhadora de sementes de cereja, que não tem condição. Porque neste ano, Rick Krause ganhou nada mais, nada menos do que o seu 18º campeonato. Das 45 gente. Edições disputadas até hoje, ele ganhou 18. O homem é uma máquina de cuspir caroço de cereja. É um absurdo o que esse cara fez.
Ele é um... Nossa, peraí, ele deu quase a metade.
É quase a metade do negócio. É muito mais do que um terço dos campeonatos. Uma pessoa sozinha ganhar. Isso é um número muito absurdo. E o Brunão... Não para só na quantidade de vezes que o cara ganha, não. O cara tem números absolutamente impressionantes. Sabe assim, vou contar a história desse ano. Nesse ano, ele foi que nem o Usain Bolt na época áurea dele. Que é aquela época que o Usain Bolt largava mal, fazia um meio de corrida tão bom que os 25 metros finais ele corria dando tchau pra galera, né? E ainda batia o recorde mundial, né? Esse Rick Krause, ele disputa o campeonato desse mesmo esquema. Porque o campeonato é o seguinte, o esporte não tem dúvida, né? Assim, você pega uma cereja, come a cereja e cospe o caroço. Quem cuspiu o caroço mais longe ganha. Não tem mistério nenhum nesse aspecto, né? Então vamos lá. A regra do campeonato é, cada participante naquela determinada bateria tem 3 chances de fazer o cuspimento de caroço. É quem, dentro de suas 3 chances, cuspir mais longe, ganha a bateria. Esse cara, ele deixa para fazer a cusparada mais interessada, né? Assim, na última chance dele. Então, tipo assim, ele cospe 2 vezes por cuspir, só para cumprir tabela, e na terceira ele faz o lançamento de verdade e ainda assim ganha. Assim, o cara nem precisa das 3 chances. Isso porque, assim, pode acontecer de, por exemplo, na última chance, tiver batendo um vento contra, né, o sentido de lançamento e atrapalhar ele, por exemplo, assim, ele ainda corre risco ainda. Então o cara joga com risco também. O cara não tem adversário, ele tá começando a brincar de ganhar um negócio, cara. Nesse ano foi assim, o campeonato, ele tem uma categoria mista e uma categoria só feminina. Então, a Christina Preston tinha cuspido um caroço a 36 pés e 8 polegadas e meia. Por isso que eu estava usando a calculadora 50G aqui, que eu estava fazendo a conversão. Esses 36,
muito bom.
Esses 36 pés e 8,5 polegadas, 8 polegadas e meia, equivale a 11,189 metros. Né, 11,189 metros. Beleza? Aí, na última chance do Rick Krause, ele cuspiu a 41 jardas, 8 e 3 quartos polegadas, que dá 12,719. Passou, assim, mais de 1,5 metros na frente da segunda colocada. Isso, ele deixou para fazer isso na última chance dele. Então, assim, você vê que o cara É um absurdo, assim. E tipo que hoje ele tá com 64 anos. Eu quero chegar aos 64 anos com fôlego suficiente pra cuspir um caroço de cereja a 12 metros de distância de mim.
Que loucura.
Pois é um negócio muito absurdo, assim. A Cristina Press só tem 22 anos, velho. O cara ganhou dela, passou 1,5 metros de distância dela com 64, pra, tipo assim, é um treino muito doido.
É experiência falando alto.
É mais ou menos, porque esses 41 pés que ele conseguiu agora não tá nem perto dos recordes mundiais, que obviamente
pertence a ele,
claro. Ô bicho, em 1993, esse cara...
Eu tô sem ali. Onde você tava em 93?
Sei, cara. Casa.
93 eu tava brincando de redemoinho na água do vaso na casa da minha avó lá em Jabu. Em 93, esse cara cuspiu o caroço de cereja a 72 pés e 7 polegadas. São 22 metros. 22,123 metros. É muita coisa. Só que isso não é o recorde, porque em 97 ele pulverizou o próprio recorde. Chuta quantos pés que ele cuspiu, Bruno. O recorde era de 72.
Ele fez 90.
Ele fez 100 pés, velho. 100 pés e 4 polegadas. Das 30 metros e meio de distância que o cara cuspiu um caroço.
Nossa senhora.
É muita coisa. É um absurdo o negócio dele. Devia estar batendo um vento muito forte a favor. Não tem explicação lógica o negócio desse. Eu não consigo imaginar um trem desse.
Os 22 eu já tava achando um absurdo.
Pois é, o cara cuspiu um caroço de cereja a 30 metros de distância. É muita coisa. É um absurdo. É tipo o lançamento de ovo que os caras fizeram a 94 metros. No lançamento do ovo, é um trem que não tem impressão.
Pois é. Eu tô aqui pensando comigo, quem que nós vamos mandar pra competir com esse camarada?
Não tem jeito, não tem.
Pra representar a gente.
O campeonato do TV já tem data marcada. Não tem impressão, eu não vou perder meu tempo de ir lá fazer isso. Isso, assim, nós vamos competir com um idoso de 65 anos, né? No ano que vem. Não dá pra ganhar do cara, o cara é muito desigual. Mas enfim.
O pior é que a gente não tem nenhum com experiência nisso também, né?
Mas pra começar aqui, a gente não tem cereja aqui pra testar, né? Pra começar a treinar. Só pra começar a conversa.
Vai ter que treinar com os pinhos do azeitona.
Azeitona e tal. Enfim. Então, Rick Pellet Gun Cross, de 64 anos, ganhou com os 41, ganhou da Cristina Preston, com 36. E o terceiro colocado, Kevin Hester, fez 32 pés, 6 polegadas e 1 quarto, que dá 9,912 metros. Agora, na divisão feminina, você tem uma chance para descobrir quem ganhou, Bruno.
Nossa, não faço a menor ideia.
A esposa do Rick Pellet Gun Cross.
Tá de brincadeira.
Tô te falando.
Eu treino em casa com os primos.
Só pode ser. Ele ensinou a técnica pra ela. Mas aqui pelo menos dá jogo. Porque a Marlene Cross, de 55 anos, que é a esposa do Rick Pellet, Pellet Gun, ganhou com 29 pés, 10 polegadas e meia, o que dá 9,106 metros. E a segunda colocada, que foi a Chelsea Torres, ganhou com 29 pés e 10 polegadas, ou seja, apenas meia polegada de distância.
Uai, tá. Aí teve jogo,
teve
hein?
Teve jogo. Pra quem não sabe, polegadas são 25 milímetros, 2 centímetros e meio, mais ou menos. Na verdade é 24,6 milímetros, vai dar quase 2 centímetros e meio. Então, assim, foi questão de 12 milímetros ali de distância entre as duas.
Uma coisa equilibrada.
Sim. Não é igual o Rick Pellet Gun, não. Inclusive a Marlene Krause, a esposa dele, tem apelido de Marlene Machine Gun Krause.
Que é isso, hein?
É,
pessoal, a Marlene Krause é barra pesada.
Pessoal tem apelido e tal. Não é qualquer coisa, não. E obviamente também tem categoria de base, né? Na categoria entre 9 e 12 anos, quem ganhou foi o Joshua Hester. Perceba o sobrenome igual ao do terceiro colocado do, do campeonato geral. Deve ser filho, sobrinho,
família, alguma coisa nesse é.
Joshua Hester fez 18 polegadas, ó, 18 pés, 9 polegadas e meia, o que dá 5,728 metros. Na categoria entre 6 e 8 anos, foi o Ezequiel Jones. Quem sabe o Ezequiel do Cruzeiro não está desperdiçado no futebol e o negócio dele é com, nesse esporte aqui. 19 pés e 2 polegadas. 19 pés e 2 polegadas dá 5,842 metros. E ainda tem uma categoria sub-5.
Gente, mas que esporte organizado!
É tipo o fraldinha, né? O fraldinha dos caras é sub-5. Quem ganhou foi Lulu Jones.
Nossa.
Com 8 pés e 7 polegadas. 8 pés e 7 polegadas é 2,616 metros. Ou seja, um menino de 5 anos cospe um caroço de cereja a mais de 2 metros de distância, já. 2 metros e meio de distância.
Pessoal, lá é sério nesse negócio.
Pois é, rapaz. E isso é um campeonato que acontece todo ano. Então, esse ano aconteceu no dia 7 de julho. No ano que vem vai acontecer no dia 6 de julho, lá em... Como é que chama a cidade aqui, gente? Eau Claire, em Michigan, nos Estados Unidos.
Nome legal, gostei do nome.
É francês, né? É francesado. Michigan é naquela região ali que chegou a ser colonizada pela França, né? Sudoeste dos Estados Unidos. Cascadada.
Pois é. Muito bem. Cuspindo para todo lado, chegamos ao fim de mais um StartCast. Gostaria de agradecer ao Rodolfo, que apesar de estar sendo babado afiliado, participou do podcast.
Valeu, galera, até a próxima.
Agradecer também Celinho, que apesar do silêncio depois que a gente começou a falar de esporte especializado, ele tá aí. Tô aqui. Espera da turma, Celinho, seja educado.
Valeu pra vocês, valeu.
Seu Glauber Mike, que estava falando até agora há pouco.
Senhores, um prazer.
E um abraço também para o nosso editor, que trabalha arduamente. O social media nosso também, que é bom. O cara é bom de serviço.
Ah, eu acho que o editor é melhor que o social media do blog, não sei não.
Ultimamente está sendo mesmo, nós temos que ressaltar isso. O Aldani Rezende veio reclamar do post sobre o Mundial de Vôlei. Aí a gente teve que falar com ele lá, porque tem mais soviético no post que a gente colocou sobre o Mundial de Vôlei do que muito partido comunista por aí. O cara fica reclamando do post alheio, eu nunca vi. Mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Quem quiser, brogstartsports.com.br. Estamos também no Twitter, @brogstartsports, no Facebook, no Instagram também. E o @GlauberFM, @BrunoCSSantos, @Wiki R32. O @Cida_Oliveira e o @Marcelo_M1 estão lá para vocês conversarem enfiado, se assim quiserem. O time do Independiente já está dando adeus a Libertadores, perdeu do River por 3-1. Semana que vem vamos contar melhor essa história. Um abraço e até semana que vem. Valeu, galera.
Alô.
Alô.